O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Ao desembarcar do barco avante, o trem aguarda.
Olá para você que está ligado aqui na Central 3. Começa mais um Próxima Parada. E no programa de hoje, a gente recebe José Carlos Barroso, ou melhor, o chileno, um dos mais antigos dançarinos de break no Brasil. Ele vai contar um pouco pra gente sobre sua história de amor com breakdance e também sobre sua atuação em Caieiras. E esta é a quarta parada do nosso programa. Estamos aqui também eu, Paulo Talarico, com Leandro Beguoso. Olá, Leandro.
Boa noite, Paulo. É um prazer estar aqui contigo e com o chileno. É, como a gente estava conversando um pouco antes do programa começar, vai ter muito break e vai ter muito caieiras, né? Muito bom saber que somos dois caieirenses contra um cara de Osasco.
Exatamente.
Né? Osasco é só uma cidade da região metropolitana de Caieiras, como o chileno vai contar aí para nós depois. E é isso aí. Estou super curioso para esse papo começar.
Um programa especial aí sobre Caieiras, cidade da Grande São Paulo. E, chileno, prazer, obrigado por ter vindo ao Próxima Parada. E conte um pouquinho sobre seu trabalho, sobre seu amor com o breakdance.
Boa noite, muito prazer conhecer vocês e um prazer enorme contar minha história para vocês. Para mim é muito gratificante, porque é um namoro que não tem separação, não tem divórcio. Ele vai continuar até eu morrer.
Quando começou, chileno? Vamos do começo, assim, antes de você dançar break, como é que era a tua vida e quando começou a sua vida com break?
Olha, a minha vida no começo ela foi muito, muito triste. É, eu tive vários problemas de família na época, né? E eu estava construindo uma casa, até um barraco lá em São Luís do Maranhão, né?
E, você é do Maranhão.
Exatamente, São Luís do Maranhão. Aí eu já tinha uma outra casa, né? Minha mãe ficou na minha casa, né? E eu tô construindo um barraco lá no... Assim, na beira da praia, né? Aí eu tô construindo aquele barraco lá e... Aí, de repente, eu comecei a brigar com Deus. A toinha. Comecei a brigar com Deus. E disse, meu... O que acontece, meu Deus? Eu quero mudar minha vida. Eu quero uma mudança na minha vida. Eu não quero continuar nessa vida. Eu tenho que trabalhar para sustentar minha mãe. Não minha mãe me sustentar, que já sou de maior, né? Eu preciso cuidar da minha vida. Aí, meus amigos, eu, sinceramente, aquilo aconteceu, eu nunca me esqueci disso, eu tô falando isso pra vocês, isso é muito importante, porque isso aconteceu comigo. Uhum. Eu vi uma voz falando bem claro pra mim, que a minha sorte não estava ali, estava numa cidade grande. E como eu falei pros meus amigos antes, eu nunca tinha viajado pra lugar nenhum, era um cara muito tímido, muito envergonhado, tinha pavor de viajar. E eu fiquei assim, calado, né? E continuei batendo martelo, pregando e brigando com Deus. E a voz novamente. Eu senti aquela voz bem clara, meu. Que a minha sorte não estava ali, estava numa cidade grande. Foi quando eu falei assim, Deus, se é o Senhor que está falando comigo, eu, a primeira oportunidade que tiver para mim, qualquer país, qualquer capital, eu estou indo. Naquele momento, saiu assim, tipo um cascão de ferida do meu corpo. Foi exatamente o medo que eu sentia, foi tudo tirado naquele momento, eu vi aquela coragem e atitude de vencer.
E aí você veio para São Paulo em que ano, mais ou menos, chileno, depois dessa situação, desse chamado aí que você teve?
Eu vim em 82 para São Paulo, e depois...
Veio como?
Eu já vim empregado, na verdade eu vim empregado porque eu conheci, eu dançava break lá com um amigo meu, né?
Lá em São Luís.
Lá em São Luís. E esse amigo meu, ele falou assim, não era nem chileno, me chamava lá de John Boy. Ele falou assim, John Boy, é o seguinte, no mês que vem, não vai dar para me sair com você, porque o meu irmão vai vir de São Paulo e eu vou estar fazendo companhia para ele. Eu digo, como é que é, seu irmão? Disse, é isso mesmo. Eu digo, mano, agora eu vou para São Paulo. Ele, como assim, mano? Você vai, se meu irmão não conhece nem você, e vai levar você para São Paulo? Eu digo, meu, eu vou para São Paulo. Aí eu disse, não, meu amigo, não pode, ele não leva eu, vou levar você. Eu digo, meu, ele vai me levar.
E aí... É, chileno, só até você comentou que já dançava break lá em São Luís. Como é que foi isso aqui em São Paulo, quando você chegou? E qual a diferença, né? O que você sentiu diferente quando chegou em São Paulo?
Olha, não foi muito diferente, não, porque eu já sabia fazer top rock, footwork, dançava pop, então eu aprendi muito rápido isso lá. Quando eu cheguei aqui, que me apresentei o Moisés de Jabaquara Break, eles ficaram inacreditados, que via o meu estilo, e até uma pessoa chamou chileno, e eu nem conhecia ninguém, ninguém me conhecia, e o nome pegou.
E como é que você aprendeu o break lá no Maranhão? Como é que, lá em São Luís... Como é que foi isso, assim? Como é que você descobriu pela primeira vez?
É, eu andava de skate. Antes de dançar break, eu andava de skate. Eu tava numa pista de skate e tava tendo um campeonato mundial. Esse campeonato tinha muita gente de outros países lá nesse campeonato. E o dono de uma loja lá, que é dono de uma Grimf, né? Ele alojou esse pessoal, né? E eu andava de skate na época. E eu tô lá participando, era iniciante, né? Aí chegou esse pessoal e estão treinando, todo mundo está treinando, né? E eu estava no Half Pipe, quando eu vi o cara fazer New Wave, aquela onda, meu amigo, eu quase tomo um capote do skate, porque eu olhei aquilo ali e fiquei louco. Eu parei o skate na hora, fui para cima do cara e falei para ele me ensinar, só que ele não falava minha língua, ele era americano, né? E aí alguém traduziu e falaram que era break, e eu queria aprender, e eles iam passar um mês... Lá no Sul do Maranhão, eu passei um mês treinando break com ele.
E quando você chegou aqui em São Paulo, que você falou que você foi direto pro Jabaquara, né? Você já foi procurando o pessoal do break ou o pessoal do break te encontrou em algum momento?
Não, eu não procurei ninguém porque eu era muito tímido. Eu andava sempre dentro do centro, eu trabalhava no centro. Eu me mudei pro centro, né? Ali na Maragogel, né? Eu trabalhei no supermercado Futurama. E o que acontece? Então eu andava ali no centro, circulando, em cada lugar eu treinava um pouquinho, mas não fiz amizade com ninguém. Então já foi 87, por aí assim, aí eu resolvi fazer amizade com as pessoas, né? Aí eu conheci o Moisés do Jabaquara Break, ele estava na Somento. Ele disse, ô Moisés, eu sou John Boy, sou do Senhor do Maranhão, e eu sei dançar break e tudo. Ele, como assim você sabe dançar? Lá no Nordeste tem break? Lógico que tem. Aí eu falei pra eles, ó, começou o break em 77 em São Luís do Maranhão. E foi uma leva mesmo. E eu tava nessa época lá exatamente.
E chileno, 77 vai fazer aí 40 anos praticamente. Hoje até explica isso pra gente. Você é o mais velho b-boy no Brasil, o mais velho dançarino? Ou tem muita gente desse período também que ainda participa?
Se tem, é outro estilo. Eu posso dizer que eu sou o b-boy mais velho de freestyle do Brasil. Mas tem outros estilos, que é o Nelson, é o Funk Soul, tem o Geleia, que é Robozinho, tem o Marcelinho, que também dançou Robozinho, o Banks, e o temos esquecido o nome do outro rapaz, eu esqueci o nome dele agora. Eu até lembro, esqueci bastante mesmo, mas eu não estou lembrado dele agora. Mas essa pessoa ainda existe e ele ainda dança break ainda.
E para quem não conhece, explica um pouco o seu estilo, o freestyle.
O freestyle é no chão, é footwork, top rock, freeze, giro de cabeça. Isso é um estilo, freestyle.
Giro de cabeça no chão, né?
Exatamente, aquele, no chão.
Você coloca a mão no chão.
Coloca a mão no chão e gira.
É o que o pessoal está acostumado a ver no... Lembrar de filme americano.
Exatamente.
Aquela história mesmo.
Exatamente.
Dançarino da Xuxa. Não, né? Isso é piada, né?
É, mais ou menos, né?
E pra manter isso é muito treino? Quantas vezes você treina? Como é que é a sua vida hoje?
Olha, hoje eu posso dizer que eu treino todo dia. Eu antes eu trabalhava nas empresas, né? E sempre no meu horário de almoço, ou eu almoçava antes de treinar, ou eu treinava antes de almoçar. Era assim, eu tinha que treinar todo dia. E esse treino valeu a pena, porque hoje eu tenho, meu preparo físico é bom, é excelente. Eu não parei de dançar, tô sempre nas rodas com a galera jovem me aceita de uma boa, todos eles me respeitam, e muitos têm orgulho quando eu tô na roda junto com ele. Muita gente fala assim, poxa, chileno, eu sinto o maior prazer de ver você dançando com a gente, dançando junto com a gente, desafiando, chamando para roda, por racha. Isso é muito, muito bom, isso é muito dinâmico, meu. E eu, para falar a verdade, sou o único b-boy do Brasil que vou nas rodas de freestyle daqui dos campeonatos. Sou o único.
Quantos anos você tá agora, chileno?
57 anos.
Ô, louco. Você mais é jovem que Paulo Talarico.
Pelo menos na dança, não tenho dúvida. lidaria.
Você faz, você faz.
Venceria isso tranquilamente.
Você faz isso na estação de trem lá de Osasco?
Não, não faço. Eu admiro, vou lá, vejo, mas estou bem longe, viu, Begossi?
Porra, eu.
E você nas horas livres?
Cara, não? Eu tenho muito cabelo. Minha cabeça, ela é meio.
Não
oval.
Dá, né?
Ela não... Puta, não tem equilíbrio, cara.
Ela não, não permite.
Não permite.
Ô, chileno,
eu sou super ruim.
E até a gente estava comentando no começo do programa sobre Caieiras. Em Caieiras, como é isso na cidade onde você mora hoje? Tem bastante movimento com relação ao hip hop ou você busca levar um pouco mais disso para a cidade?
Não, em Caieiras existe o break lá. Né? Lá no Centro Cultural existe o Chuin e outra galerinha lá que dão aula de hip hop e faz o campeonato de 5x5 todo ano. Né? E lá em Franco da Rocha também tem break. Lá em Jane Morato tem a Batalha da Estação, também tem break. Aí Perus também tem break, tem a Noroeste Gangs e tem a Street Sun. E eu moro na Rosina, na Vila Rosina, sim. Só tem eu que danço break. Agora, recentemente, eu fechei o contrato com o prefeito da cidade. Ele me liberou o centro esportivo lá para me dar aula, fazer um trabalho lá dentro da Vila Rosina. Hoje eu comecei essas aulas hoje.
Caieiras é mais enjoado, né, Chileno? Frango da Rocha, Morata, deve ser mais... A gente pode falar mal de Caieiras porque a gente é de lá, vai.
Não, eu vou falar uma coisa pra você bem claro. Eu odeio Caieiras, sinceramente. O comportamento do povo de Caieiras... E eu já falei isso até pro Hamamoto, prefeito, a dona Tânia Chibada, secretária de Cultura. Gente, como é que esse povo daqui são? Até o povo que trabalha assim, nas repartições, a gente cumprimenta, eles falam assim, entre os dentes. Sabe, isso é ridículo, mas eu acho que o ser humano pode ser assim.
Você é muito metido lá.
Muito metido, sabe? Eu fico horrorizado. E no começo, que eu ia dar aula, eles iam me deixar dar aula lá no Centro Cultural. Eu digo, oh, meu Deus do céu, eu não queria ficar nesse lugar. Nossa, eu ia me sentir mal. Mas Deus é tão justo que Deus me enviou uma ideia para o Hamamoto, né? E o outro vereador lá, e conseguiu esse centro esportivo da Vila Rosina. Bem melhor, porque a periferia é a minha cara.
É, porque eu fico imaginando o centro cultural ali no centro, aquela coisa toda e tal. A gente nunca vê direito, né, lá na cidade. Em compensação, a roda da estação em Francisco Morato é conhecida, né? É grande até onde eu sei.
É muito conhecida, sabe? Eu já conversei isso com alguns políticos lá. Eu converso com essas pessoas. Ele disse, meu, como é que a pessoa não consegue mudar o comportamento das pessoas de um bairro que nem Caieiras? Um bairro é um lugar chique, tudo bem, mas tem que ter a cultura tem que prevalecer. Se ela não prevalecer, como é que as pessoas se comportam? Os jovens, os adolescentes não conhecem uma cultura, só conhecem o mundo social.
Ainda tem muito preconceito, você vê, com relação ao hip hop, com relação aos movimentos culturais que buscam difundir mais essa arte?
Não, o break não. O break já, ele quebrou esse gelo do preconceito. Hoje não existe o preconceito contra o break. Existe contra o rap. O rap é bem claro, eles não gostam de rap. Eu já ouvi comentário mesmo, de gente grande mesmo, que lá o rap não é aceito.
Quanto aos espaços, Chileno, a São Bento, ela se tornou um lugar muito marcante aqui na capital com relação ao movimento hip hop. Hoje ainda existem muitos espaços onde você pode participar aqui na capital, também na Grande São Paulo. Como que você tem participado e tem visto aí esses lugares aqui na Grande São Paulo?
Olha, a São Bento, ela se transformou num trabalho social, onde os amigos se encontram, resolveram se comunicar, se encontrar, porque a gente vivia muito distante um do outro e nem sabia se alguém existia mais. Quando a gente voltamos com a São Bento, a gente reviu os amigos. Nossa, foi um prazer muito grande. Teve muita gente nesse dia que chorou bastante. Muito, muito excelente mesmo. Foi até feito um videoclipe lá. Agora, relacionado a outras festas, meu, tá maravilhoso. Olha, tem festa lá na CCJ, lá na Cachoeirinha, no Bairro do Limão. Tem festa em Caieiras, tem festa na Galeria Olindo, todo primeiro domingo do mês. Tem a Fofã aqui, que na Barra Funda, que é o campeonato que faz, o Bispo faz no final do ano, da Master Crew. E tem outra também, agora recentemente, no Teatro Vergueiro, que é o Frank Jara está fazendo lá. Então, os eventos tem em todo lugar, e está sendo uma coisa maravilhosa, que está sendo bem fundido mesmo, e a sociedade está gostando em todo lugar que isso. O pessoal fica sabendo onde está o break, a galera tá junto.
Você falou que acontece que o bispo é na igreja, tá tendo break na igreja, Chileno? Você falou o bispo faz, é o nome de alguém ou é na igreja?
Não, o bispo é da Street Break.
Da Street Break.
O bispo é da Street Break, que faz campeonato no final do ano lá na Casa das Caldeiras.
Ah, entendi.
E, Chileno, do período que você começou para cá, que mudou com relação a quem entra, né? Quem entra, que quer se tornar b-boy, que quer começar a dançar. Como você vê essa nova geração dos b-boys com relação ao seu trabalho desde a década de 80?
Olha, evoluiu muito. Evoluiu bastante, mas muitos deles copiou. Inclusive, eu fiz uma pequena pergunta pro Pelezinho, né? Que tá vindo nos campeonatos da Red Bull, e eu fiz uma pergunta para ele exatamente sobre isso. Pelezinho, o que você achou dos jovens agora, dos campeonatos? Agora, teve alguma mudança? Evoluiu esse chileno? Evoluiu muito pouco, a maioria copiou. Então, mano, quer dizer, a galera quer copiar. Tá evoluindo, mas em matéria de cópia. Estão copiando bastante, os campeonatos estão acontecendo, estão viajando bastante para fora, tá bem evoluído mesmo. E bem interessante, constantemente a galera tá indo mesmo, tá partindo para viajar para fora, fazer seu trabalho. Mas o que acontece? Eles precisam treinar coisas novas, coisa original, e coisa que eles não fazem. E isso, eu ainda, na minha idade, sente diferença quando eu tô nas rodas. Ele falou, poxa, Leandro, você é muito original, você é muito criativo. Eu gosto de criar os movimentos, eu não gosto de copiar. Nem filme eu assisto. Eu gosto de treinar os meus movimentos, eu mesmo crio meu próprio movimento.
E nas suas aulas você tenta passar isso para o pessoal que está querendo aprender? E qualquer um pode aprender? É até uma dúvida, né? O Begoso brincou se eu danço ou se ele mesmo pratica aí os seus passos.
Se ela dança, eu danço.
É, mas qualquer um que goste, né, consegue ir aprender, ou é algo que tem muito mais a ver também com o dom, né? Você já nasce com isso, já é esperto, já gosta muito da música hip hop, é meio que você já nasce com isso.
Olha, você sabe o que acontece com o ser humano? O ser humano tem uma mania de colocar uma barreira na frente dele. Quando ele coloca essa barreira na frente dele, meu, tanto faz ser no break como na vida profissional, nunca nada dá certo. Quando você coloca o preconceito, meu, não funciona. Não importa a tua idade, a tua cor, o momento, o local. Você quer aprender? Você se esforça. O treino existe, o esforço existe, a disciplina existe. É só você chegar e aprender a disciplina, o treino, a alimentação e praticar. Só que não, você começa a dançar, não importa a sua idade. E isso você consegue durante os treinamentos, até uma outra expectativa de vida, meu. O seu preparo físico muda, a sua filosofia muda, o seu autoestima muda quando você começa a dançar breaks, você começa a ter uma alimentação ali balanceada, bacana mesmo. Se de repente, é mesmo se você está dentro de uma academia, não importa a tua idade, meu, é só você querer.
É legal essa declaração do chileno, porque enfim, esses dias a gente estava nesse mesmo estúdio aqui na Central 3, fazendo um podcast de educação, né? Isso apareceu muito forte com especialistas de educação, com professor, que é o seguinte, todo mundo pode aprender. Né? Quando a gente acredita que as pessoas podem aprender,
exatamente, né? Depende muito do seu ego, meu. Você tem que olhar pra você assim, meu, eu quero, eu posso, eu vou, dane-se, e acabou-se, meu amigo. Não tem negócio de, ah, não. Olha, eu escutei muito isso há uns anos atrás. Eu fiz uma vez uma primeira palestra na minha vida. Eles me perguntaram assim, Chileno, você não sente vergonha de dançar no meio do jovem? Eu disse assim, sabe o que eu falei para ele? Como é que eu vou sentir vergonha daquilo que eu gosto de fazer e ele gosta de fazer também? E outra, o hip hop, eu tô ocupando o meu espaço. Eu não posso aprender o break e ficar mais velho e abandonar e deixar para a juventude. Senão a juventude não vai ter referência de ninguém. Então eu tenho que ocupar o meu espaço.
Acho que com essa declaração do chileno, a gente tem uma ótima frase para ir encerrando o próximo... Próxima parada, né?
Infelizmente, né? Um prazer estar recebendo o chileno.
Pô, é um baita prazer, assim. Acho que a gente aprendi uma barbaridade aqui em poucos minutos. Uma puta história bacana que começa em São Luís do Maranhão, passa pela São Bento, pela Jabaquara, passa pela Estação Caieiras, passa pela Estação Francisco Morato, né? Casa bem com o nome do nosso programa também. Acho que isso é muito legal, mostrar como a grande São Paulo, né?
Exatamente.
Está interligada. A gente é um lugar só. Apesar de cair essa meio metida, né, Chile?
Não, mas a gente resolve essa...
A gente resolve essa parada.
Com os detalhezinhos, o negócio é não baixar a cabeça. A gente não pode baixar a cabeça.
Não pode baixar a cabeça.
E não é toda Caieiras, né? Vila Rosina, por exemplo, é muito melhor, né?
Vila Rosina é nós. Firmão.
É, firme.
Muito obrigado, Chileno. E terminamos assim o Próxima Parada. E voltamos com o quinto episódio, com mais histórias da periferia e do centro de São Paulo. Este programa teve os trabalhos técnicos de Leandro e a mim, produção de Rafael Carneiro, apresentação de Leandro Begoço e Paulo Talarico, um agradecimento também a Jéssica Moreira, muralista que trouxe essa história para o programa. Até a próxima parada.
Até. Valeu, Chileno.
Até mais. Yes.
Valeu.